Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Nos trabalhos técnicos aqui no estúdio, José Alves, e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o assunto quente do momento. É você ligado na cobertura completa da COP30.
COP30, mutirão global pelo clima.
Pois é, e começou hoje a Cúpula do Clima em Belém. O evento marca o início oficial da mobilização e do diálogo global sobre a agenda climática antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorre na capital paraense de 10 a 21 de novembro. E quem traz os detalhes direto de lá é o enviado especial da Rádio Gov, Diego Freitas. Oi, Diego, boa tarde. Como é que foi o início do evento aí com o encontro de líderes?
Oi, Luciano. Boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Gov, tudo bem? Então, isso mesmo, que você falou, né? A Cúpula do Clima começou hoje aqui no Parque da Cidade, em Belém, reunindo chefes de Estado, ministros e dirigentes de organizações internacionais. E logo pela manhã, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a plenária geral, defendendo, né, em discurso, que o mundo precisa superar o egoísmo e agir de forma coletiva para enfrentar a urgência climática, Ele também disse que é possível conciliar prosperidade, justiça social e preservação ambiental, mas alertou que o tempo para reverter a destruição do planeta está se esgotando. Vamos ouvir um trechinho do discurso dele aí.
Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dele nos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Enquanto isso, a janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente.
E teve outras atividades ao longo do dia aí, Diego?
Sim, Luciano. Logo depois da abertura do evento, foi realizado um almoço aqui de lançamento do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. A sigla é TFFF em inglês. Né? Ele foi oferecido pelo presidente Lula a líderes de países com áreas florestais e de países também que se comprometeram a investir no fundo. E na ocasião, o presidente Lula disse que o fundo marca pela primeira vez o protagonismo dos países do sul global na agenda de florestas e que o objetivo é remunerar os serviços ambientais prestados por quem as protege. Ele ainda explicou que o TFFF vai ser um mecanismo financeiro de capital misto, ou seja, com recursos públicos e privados, voltados a programas soberanos de conservação e apoio direto a povos indígenas e comunidades locais.
E o que mais está previsto na programação de hoje?
Ainda nessa quinta-feira, está acontecendo agora, inclusive, né, a primeira sessão temática da cúpula. Serão três, hoje está acontecendo a primeira, né? E o debate é sobre clima e natureza, florestas e oceano. O primeiro dia do encontro também vai ser encerrado com a tradicional foto oficial do chefe de delegação e com o coquetel amazônico promovido pelo presidente Lula.
Tá certo, a gente está acompanhando tudo por aqui. Hoje, agora, nesse momento, o Macron que está falando, né, o presidente da França. É. E conta pra gente aí como é que tá a movimentação aí, de onde você fala agora, Diego?
Olha, Luciano e ouvintes, assim, o que eu posso dizer é que a tranquilidade acabou, né? Ontem, éramos praticamente só nós aqui e o pessoal da organização, que não para um segundo para deixar tudo pronto para a COP30, que vai começar agora, segunda-feira, né? Mas o Parque da Cidade foi invadido hoje, assim, com gente está tudo contelado por causa da cúpula de líderes, né? Eu posso dizer que a língua portuguesa aqui é a menos falada hoje. Os próximos dias prometem, como dizem no futebol, casa cheia. Mas esse é assunto para as nossas próximas conversas.
Obrigado, Diego. A gente volta a se falar amanhã com mais detalhes sobre o segundo dia da cúpula.
Combinado, Luciano. Até amanhã para você e para os ouvintes aí. Um abração. De Belém, então, para a Rádio Gov, Diego Freitas.
E vamos seguindo agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E agora outro assunto quente, fervendo, que vai impactar a vida de 10 milhões de brasileiros. O Senado Federal aprovou por unanimidade o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Lucília Araújo tem mais detalhes.
O projeto de lei que estabelece o fim do pagamento de imposto de renda para mais de 10 milhões de brasileiros que ganham até R$5 mil por mês foi aprovado nesta quarta-feira, 5 de novembro, por unanimidade no Senado Federal. A iniciativa, que também aumenta a taxação de altas rendas, é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo, segundo o Palácio do Planalto, é contribuir para melhorar a distribuição de renda, diminuir as desigualdades sociais e aprimorar a eficiência e a competitividade da economia. Pelas redes sociais, o presidente Lula celebrou a aprovação do projeto e declarou que se trata de justiça tributária. O vice-presidente Geraldo Alckmin também comemorou a finalização do trâmite nas casas legislativas. Promessa feita, missão cumprida. São 10 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto de renda, afirmou Alckmin em postagem nas redes sociais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também destacou a importância da medida para aumentar a qualidade de vida dos brasileiros. Segundo ele, a lei alimenta um ciclo virtuoso que beneficia toda a cadeia produtiva. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora notícias do agro, porque o Brasil retomou a exportação de ovos para a União Europeia. Claudimário Carvalho tem as informações.
O Brasil avançou nas exportações do agronegócio. Durante a 23ª Conferência de Ministros da Agricultura das Américas, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, anunciou que a União Europeia retomou o sistema de pré-listing para ovos. Com isso, todos os estabelecimentos brasileiros que atenderem aos requisitos sanitários poderão exportar para os países do bloco. O pré-listing permite que o próprio Ministério indique os produtores habilitados sem necessidade de auditoria prévia por parte da União Europeia. A medida deve agilizar o processo e ampliar o acesso ao mercado europeu. Além disso, está prevista para meados de 2026 uma auditoria no Sistema Brasileiro de Pescados. De acordo com a pasta, essa inspeção poderá abrir novas oportunidades para o setor pesqueiro nacional. Também está em discussão pelo MAPA a retomada do pré-listing para carnes de aves, com a fiscalização esperada para o próximo mês. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo federal liberou R$1.600.000 para cidades atingidas por desastres no Pará e no Maranhão. Você fica sabendo agora com Claudimário Carvalho quais são esses municípios.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou na quarta-feira o repasse de R$1.600.000 para ações de resposta em 3 municípios afetados por desastres naturais. Os recursos vão ser destinados às cidades de Santa Maria de Barreiras e São Domingos do Araguaia, no Pará, e Lagoa do Mato, no Maranhão. A distribuição ficou assim: Santa Maria das Barreiras, no Pará, vai receber R$664 mil, São Domingos do Araguaia, também no Pará, vai receber R$470 mil, e Lagoa do Mato, no Maranhão, vai receber R$491 mil. O valor foi definido com base na gravidade dos desastres, número de desabrigados e nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras. As portarias com os repasses foram publicadas no Diário Oficial da União. Municípios que tiverem reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública podem solicitar apoio pelo sistema S2ID. A Defesa Civil Nacional também oferece cursos online para capacitar agentes públicos no uso do sistema e na gestão de crises. O objetivo é garantir respostas rápidas e eficientes em situações de emergência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Mais uma ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 20 trabalhadores no trabalho análogo à escravidão na região Nordeste. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, resgatou 20 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão e afastou ainda um adolescente de 15 anos de idade das atividades de corte de pedras entre os dias 26 de outubro e 5 de novembro nas regiões do Cariri e do Sertão região dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. As equipes alcançaram 8 frentes de trabalho da cadeia produtiva de extração e beneficiamento de pedras para paralelepípedos, além de uma obra pública que utilizava o material proveniente das pedreiras fiscalizadas. Em 6 desses locais foram constatadas condições degradantes de trabalho, ausência total de direitos trabalhistas e riscos graves à vida e à saúde dos obreiros. As investigações indicam que parte significativa da produção das pedreiras abastecia obras contratadas por prefeituras pernambucanas, o que evidencia, segundo o Ministério do Trabalho, falhas de fiscalização quanto à origem dos insumos utilizados em contratos públicos. De acordo com a pasta, os resgatados terão direito a 3 parcelas do seguro-desemprego especial e o encaminhamento à rede municipal de assistência social. Dados oficiais sobre as ações de combate ao trabalho análogo ao de escravo estão disponíveis no site do Ministério do Trabalho e denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do sistema IP pelo link ip.cit.trabalho.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Um mutirão da Previdência fará mais de 10 mil perícias médicas no próximo fim de semana. Uma boa oportunidade para quem precisa. Lucília Araújo tem os detalhes.
O Ministério da Previdência Social vai realizar, por meio da Perícia Médica Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, um mutirão no próximo fim de semana, dias 8 e 9 de novembro, em várias cidades brasileiras. Vão ser realizadas mais de 10 mil perícias médicas, das quais mais de 6.500 já estão agendadas. Os atendimentos periciais vão ser realizados em 8 agências do Pará, 6 unidades no Maranhão, 5 agências no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 em São Paulo, 2 no Ceará, 1 agência no Rio Grande do Sul, 1 no Espírito Santo e 1 unidade na Bahia. Também haverá mutirão em Porto Velho, Rondônia, onde o atendimento será 100% realizado por meio de perícia conectada. Essa é uma modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos. O objetivo do governo federal é reduzir o tempo de espera e evitar que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento. Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Também podem acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora a gente volta a falar da COP30, que desde o planejamento é marcada pela participação social e pela diversidade de vozes. O Círculo dos Povos, por exemplo, dá voz a comunidades tradicionais. Quem conta é a enviada especial para Belém, Raquel Mariano.
Indígenas, povos tradicionais e agricultores familiares também terão protagonismo durante a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre em Belém, capital do Pará. Criado pela presidência da COP brasileira, o Círculo dos Povos vai reunir experiências e propor soluções de quem vive e protege os territórios. Entre os dias 10 e 21 de novembro, representantes de diversos países vão promover debates, rodas de conversa e eventos culturais, mostrando que esses povos são parte fundamental do combate à crise climática. Coordenado pelas ministras Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, o Círculo dos Povos contará com uma área exclusiva na Zona Verde, espaço aberto ao público, aqui na COP30. Da agência Rádio Gov, em Belém, Raquel Mariano.
E uma novidade, hein? Na capa do nosso portal radiogov.ebc.com.br, você encontra um banner bem grande da COP30 que te direciona para todos os boletins, discursos, coletivas e a cobertura especial desse mega evento global. Vai lá e fica bem informado, hein? radiogov.ebc.com.br.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 26 e 38 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 40%. Bom Jesus de Goiás sopra velhinhas com céu nublado e possibilidade de chuvisco ao longo de todo o dia. A temperatura no município goiano varia entre 20 e 36 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 35%. Região Nordeste. João Pessoa tem previsão de céu nublado, com temperatura variando entre 24 e 31 graus. A umidade do ar na capital paraibana oscila entre 90 e 40%. Alexandria, no Rio Grande do Norte, celebra aniversário com céu nublado passando a encoberto à noite. A temperatura varia entre 21 e 37 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 20%. Região Norte. Em Manaus, no Amazonas, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura mínima de 26 e máxima em torno de 36 graus. A umidade varia entre 100 e 40%. Jaru, em Rondônia, canta parabéns com céu encoberto. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. A umidade varia entre 100 e 40%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, a previsão é de céu encoberto. Temperatura variando entre 13 e 28 graus. A umidade fica entre 100 e 50%. Ibatiba, no Espírito Santo, comemora aniversário com céu encoberto e chuvisco à tarde. Temperatura fica entre 14 e 20 graus. A umidade do ar variando entre 95 e 80%. Região Sul. Em Porto Alegre, a previsão para esta sexta-feira é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura oscila de 14 a 17 graus. A umidade do ar, na capital do Rio Grande do Sul, varia entre 100 e 60%. Jaguapitã, no Paraná, sopra velhinhas com céu claro pela manhã, passando a encoberto à tarde e à noite. Temperatura variando entre 13 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, aproveitando para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta sexta-feira, 7 de novembro. Parabéns para Bom Jesus de Goiás, no sul do estado, Alexandria, no Rio Grande do Norte, Jaru, em Rondônia, Ibatiba, no Espírito Santo, e Jaguapitã, no Paraná. E aí a gente abre aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades, a sua cidade. Bom Jesus de Goiás. Olha, tem entrega lá de 191 moradias no programa Minha Casa Minha Vida, um investimento do governo federal de 23 milhões em 191 moradias do Minha Casa Minha Vida. E tem também o novo PAC atuando por lá. PAC Seleções, dois empreendimentos selecionados, saúde, uma UBS zerada para Bom Jesus de Goiás, e Água para Todos é um projeto de abastecimento de água rural para o pessoal produzir melhor lá. Alexandre Maria, no Rio Grande do Norte também. Vamos ver aqui a infraestrutura, 35 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, com investimentos de R$2.800.000 do governo federal, e o novo PAC Seleções também com dois empreendimentos, um na área de educação, uma escola em tempo integral e um de cidades sustentáveis e resilientes. No caso de Alexandria, é a gestão de resíduos sólidos para atuar lá naquela cidade. Em Jaru, Rondônia, vamos ver a fiscalização ambiental por lá. O IBAMA fez 3 ações fiscalizatórias até agora e 2 infrações ambientais foram detectadas com multas de R$175.000 do IBAMA lá em Jaru, Rondônia. Tem Ibatiba, no Espírito Santo, também infraestrutura por lá. 3 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, no valor de R$444.000, e o novo PAC Seleções com 2 empreendimentos na área de educação, uma creche escola infantil e a compra de um ônibus escolar novinho para levar as crianças de Ibatiba, no Espírito Santo, para a escola. Jaguapitã, no Paraná, 385 moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida, com investimento total do governo federal de R$58 milhões. E o novo PAC Seleções, construindo uma unidade básica de saúde, uma UBS novinha, para a população de Jaguapitã, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal está atuando, está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet gov.br/comunicabr. Tudo junto. E continue com a gente, porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h22.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Termina na semana que vem, dia 14 de novembro, o prazo para a devolução, pedir a devolução aí dos valores descontados indevidamente de beneficiários do INSS. Já foram restituídos mais de R$2.400.000 a aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo do governo. Quem conversou com a gente sobre o assunto foi o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz. Vamos ouvir.
Ministro, a gente vai começar falando agora que em julho o governo abriu a possibilidade dos beneficiários aderirem ao acordo de ressarcimento para receberem os valores indevidos, né, que foram indevidos, sem precisar ir na justiça. Quantos já aderiram? Qual é o balanço que o governo faz até o momento?
Pois é. Primeiro, dizer que isso é um fato inédito, né? Nunca na história brasileira houve isso, de haver um roubo e o governo devolver esse dinheiro ao cidadão que foi lesado, que foi descontado indevidamente. Então, é uma coisa que o governo inovou, tomou as providências rapidamente, acabou com os descontos, revelou isso ao Brasil, que estava escondido. Agora, os órgãos de controle, a Polícia Federal, o Ministério Público, Polícia Federal estão investigando e vão punir os culpados. Enquanto isso, o que é que o governo fez? Fez um aplicativo onde quem foi descontado, o aposentado ou pensionista que sofreu qualquer desconto, ele vai lá e inicia um processo dizendo: olha, eu fui descontado entre março de 2020 a março de 2025, nesses 5 anos, quem foi descontado indevidamente de qualquer valor por aquelas associações fraudulentas que fizeram os descontos sem autorização do aposentado ou do pensionista. Então eles vão lá e dizem: eu fui descontado e eu não autorizei. Então eles começam a contar um prazo para as associações mostrarem os documentos, a maioria não mostra, e aí eles estão aptos para receber o dinheiro de volta. Então eles assinam um compromisso, né, um termo com o governo, e recebem de volta em parcela única, corrigido pelo IPCA, na própria conta do benefício. Então, por que é que eu estou explicando tudo isso? Porque eu sei que tem muitos aposentados e pensionistas que estão nos escutando agora. E muitos deles, como meu sogro, por exemplo, que me viu falando isso muito tempo, e eu disse: o senhor olhou se o senhor foi descontado? Ele não. Olhou lá, estava lá o desconto. Fez o processo, recebeu o dinheiro de volta. Então, você é aposentado, aproveite que o prazo está acabando. O prazo para iniciar esse processo é 14 de novembro. E o presidente Lula me pediu para fazer propaganda disso. Ele disse: olha, ministro, o governo quer devolver o dinheiro aos aposentados, o dinheiro está em caixa, e é preciso a gente fazer propaganda, avisar os aposentados que o dinheiro está em caixa. E eu estou aqui fazendo essa propaganda, cumprindo ordens do presidente. Nós já ressarcimos para 3 milhões e 500 mil aposentados, é muita gente. E já ressarcimos 2,4 bilhões de reais. É muito dinheiro também, mas tem mais dinheiro e tem mais gente que pode ser ressarcida.
Faltam poucos dias, né, ministro? Dia 14 é o prazo final. Sobre a adesão ao acordo com o governo, tem algum prazo programado? Termina também dia 14?
Não. Depois que a pessoa inicia o processo, o prazo só termina quando resolve a situação. Porque às vezes tem associação que tem uma posição, que mostra um documento, o associado, quer dizer, o aposentado ou pensionista não concorda, e isso vai ficando para depois e ninguém vai ser penalizado. O presidente Lula disse que ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar no prejuízo. Então, essas pessoas não têm prazo. O prazo é para dar início, para identificar que foi descontado indevidamente e quer começar a contar o seu prazo. Então, para isso é 14 de novembro. Então, quem não teve nas agências dos Correios, quem não foi no aplicativo, quem não viu nada, o prazo é dia 14 de novembro.
Ministro, então vamos agora passo a passo. Primeiro eu faço adesão, eu vou na agência dos Correios ou no meu INSS?
Primeiro vai nas agências dos Correios ou no meu INSS e pergunta lá: olha, eu sou aposentado, eu quero saber se eu fui descontado indevidamente por alguma associação. Aí eles puxam o extrato e mostram a pessoa. Ele olha e diz: não, associação tal, assim, 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 não. Não conheço, não, não assinei nada, não autorizei. Então, abre um prazo para aquela associação dizer se tem documento. Como a associação, a maior parte, pelo menos 97% dos casos, não apresenta documentos, então, automaticamente, ele já vai para aquelas pessoas que estão aptas a receber. Então, quando ela está apta a receber, ela recebe um informe que está apta pelo aplicativo, e a partir daí ela celebra um acordo com o governo, isso é assinar, dizendo que concorda, e a partir daí ela recebe o dinheiro em parcela única corrigido pelo IPCA na conta do benefício.
Na conta do benefício, então,
na conta que ela já recebe. Então, o que acontece com isso? É que 73% de todas as pessoas que estão aptas já receberam. É rapidinho. Hoje em dia, no começo tinha uma fila de uma semana, de 10 dias, agora não. Assinou num dia, com 2, 3 dias já está na conta, e é importante a gente fazer essa divulgação.
Em relação às tentativas de enganar algumas vítimas com assinaturas falsificadas por parte das entidades, o que está sendo feito sobre isso, ministro?
Bem, isso tudo está sendo acompanhado pela Polícia Federal, pelos órgãos de controle que estão investigando essas associações. Mas esses casos são minoria. Na maior parte dos casos, não há contestação e o aposentado já recebe direto. Então, é bem fácil e eu espero que todos os aposentados que foram descontados indevidamente, que eles possam procurar as agências dos Correios, que foi uma coisa nova, que a gente colocou as agências dos Correios para poder facilitar o acesso. Porque se for só nas agências do INSS, da Previdência Social, tem muitos lugares que não tem, as agências são longe. A agência do Correio tem em todo lugar. Os funcionários estão treinados, os Correios fizeram um trabalho excelente. Tem mais de 20 mil funcionários dos Correios treinados para atender bem os nossos aposentados. E eles chegam lá e eles vão ter calma, paciência para explicar direitinho como é. E é assim que a gente recomendou e é assim que eles estão fazendo. Então, você que tem dúvida, vai na agência do Correio, pega a informação e, se tudo der certo, recebe seu dinheirinho de volta, corrigido. E é isso que o presidente quer, devolver a quem foi roubado e ir atrás do dinheiro e dos ladrões para ressarcir os cofres do Brasil.
E vamos reforçar aqui com o aposentado e pensionista que os canais são gratuitos. Ele tem que ir no meu INSS, ou na Central 135, ou em uma agência dos Correios, né?
Exatamente.
E evitar qualquer tipo de intermediário.
Ele não precisa, o governo quer pagar. O governo teve a ideia de devolver. Então não precisa de advogado, não precisa de intermediário, de atravessador. É só ele procurar a agência do Correio direto, que ele não precisa dar metade do salário, 20%, 10% a ninguém. O dinheiro é dele e ele vai receber esse dinheiro corrigido, e é com esse dinheiro que ele vai ser ressarcido. Agora, lembrar sempre, e é importante dizer isso aqui, que o INSS não manda WhatsApp, o INSS não manda link, não manda tocar em nada para abrir nenhum tipo de link para ele não cair, o aposentado ou aposentado, o pensionista, não cair em outro golpe. Então, fique tranquilo, faz o contato você mesmo nas agências dos Correios e não clique em nada que receber, dizendo: olha, tem aqui para você receber seu dinheiro de volta e tal. O INSS não manda e-mail, não manda WhatsApp.
Bom, ministro, a gente acabou de ouvir aí as notícias lá de Belém, da COP30. Como é que vai ser a participação da Previdência Social nesse evento?
Pois é, a COP30 vai ser um sucesso. Belém deu um show, eu estive lá. Está lindíssima, o Brasil vai mostrar a Amazônia, para quem não conhece, e vai ser um sucesso total. E o Ministério da Previdência Social foi convidado para fazer a apresentação de uma política que é revolucionária, que é a política de atendimento através do PrevBarco, né, que são agências do INSS, que são agências da Previdência Social flutuantes. Então é uma coisa que pouca gente conhece, que é uma coisa magnífica, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ir a Belém nessa visita que eu fiz, fui lá, andei no PrevBarco. O PrevBarco é uma agência climatizada, que tem internet, que tem a possibilidade de você ser atendido sem fila. É uma maravilha. E, em muitos casos, é o único contato que essas comunidades têm com o Estado brasileiro, que são lugares inóspitos, lugares distantes, que não tem nenhum contato, às vezes não tem energia elétrica, que não tem internet, e chega o barco do PrevBarco com tudo, com o médico perito para ele fazer a perícia. Se não tiver o médico perito, ele faz a perícia conectada através de vídeo. Ele é atendido na hora, não tem fila, e recebe o benefício, recebe o auxílio-doença, recebe a aposentadoria de vez. Então, é uma política inovadora, inclusiva, que atende aqueles mais vulneráveis e que o Brasil vai dar essa notícia para o mundo de como é que trata aqui. Nós temos 5 PrevBarcos e eu espero que a gente, muito em breve, possa adquirir outros PrevBarcos para chegar em lugares que a gente não chega hoje.
Ouvimos a entrevista do ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O Ministério de Minas e Energia reforçou o compromisso do Brasil com a mineração responsável e sem o uso de mercúrio. Vamos saber mais no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia reforçou o compromisso do Brasil com a mineração responsável e a transição justa. O tema foi destaque durante a sexta reunião da Conferência das Partes da Convenção de Minamata sobre Mercúrio, realizada na Suíça. O encontro reuniu diversos países com o objetivo de eliminar o uso e o comércio ilegal de mercúrio do mundo. Representando o ministro Alexandre Silveira, a diretora Julevane Olegário enfatizou os avanços brasileiros no setor. O governo do Brasil está construindo o Plano Nacional de Ação para Mineração Artesanal e em Pequena Escala de Ouro, o PANMAP. O objetivo é eliminar o uso do mercúrio, formalizar o setor e fortalecer a rastreabilidade nas cadeias do ouro. Essa é uma agenda que protege o meio ambiente e garante uma transição justa e responsável para as comunidades que dependem dessa atividade. O MME abriu consulta pública para debater a criação de um verificador independente para as concessões e permissões de distribuição de energia elétrica. O objetivo é modernizar a governança e a gestão das concessões, aprimorando a transparência e a confiabilidade dos dados no setor. O verificador independente será um agente técnico e imparcial. Ele será responsável por validar os indicadores de desempenho e de qualidade do serviço prestado aos consumidores. A medida, inspirada em experiências de setores como transporte e saneamento, é um passo importante para reduzir a assimetria de informações e fortalecer a governança pública. Com a consulta, o MME busca ouvir a sociedade e os agentes setoriais, contribuindo para a melhoria contínua da qualidade do serviço de energia elétrica no país. Acesse a consulta pública em www.mme.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação e produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Avisa lá que o Enem tá chegando e que o governo do Brasil está do lado da educação.
Avisa lá que eu vou chegar no Enem, eu vou entrar na universidade, que alegria. Isso sim que é transformação. Educação é oportunidade pra todo mundo. Agora é minha vez, tamo junto.
Provas 9 e 16 de novembro. Enem é a porta de entrada pra universidade. Pelo Sisu, ProUni e Fies. Faça os simulados no app MEC Enem. Separe a caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto.
Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh, avisa lá que eu vou.
Acesse enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos estudantes, da educação, do lado do povo brasileiro.
Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh, avisa.
Momento Serviço. É isso aí, contagem regressiva para as primeiras provas do Enem 2025. E você já sabe como pode utilizar a sua nota? São várias possibilidades. Quem explica é a Bruna Araújo no Boletim MEC.
Atenção, estudantes! A prova, que é principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, será aplicada em poucos dias. Mas depois de fazer a prova, você já sabe como utilizar a sua nota do Enem? Eu te explico. Com a nota do exame, vocês podem concorrer a vagas em centenas de instituições públicas de educação superior no Brasil, incluindo institutos federais, por meio do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Tem também o programa Universidade para Todos, o ProUni. Ele concede bolsas integrais ou parciais de 50% de desconto em instituições privadas de educação superior de todo o Brasil. Também tem o Fundo de Financiamento Estudantil, o famoso FIES. Esse, como o nome já diz, é um programa que financia a graduação de estudantes em instituições privadas de educação superior. E você só começa a pagar após a sua formatura. Portanto, é uma prova que te dá a oportunidade de abrir diversas portas para a educação superior, como explicou o ministro da Educação, Camilo Santana.
E a gente procurou mostrar que o Enem talvez seja uma das políticas mais que mais equidade, de mais acesso democrático, iria fazer a prova do Enem, porque é a única forma de acesso às políticas do governo. Né? Para você acessar o ProUni, para você acessar o SISU, que é só as universidades federais, para você acessar o FIES, você precisa fazer o Enem. Então, é a chance que o jovem tem de ter acesso ao ensino superior brasileiro, seja na universidade pública, seja numa comunitária ou seja numa privada, é através de fazer o Enem.
As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil, com exceção das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde a aplicação acontecerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30 na região. Para saber mais informações, acesse nossas redes sociais ou nosso portal gov.br/mec. Reportagem Bruna Araújo.
Tem curso online gratuito na área da cultura, hein? Cláudio Mário Carvalho traz as informações para a gente.
O Ministério da Cultura lançou nesta quarta-feira o curso Mobiliza Céus da Cultura durante o Encontro Nacional de Gestores da Rede Territórios da Cultura. Os CEUs são os Centros Educacionais Unificados. A iniciativa celebra os 15 anos dos CEUs das Artes e acompanha a expansão dos Centros da Cultura e dos Móveis CEUs. A formação é gratuita, 100% online e oferecida pela plataforma Scout em parceria com o Instituto Federal de Goiás. Com carga horária de 30 horas, o curso é voltado a profissionais da cultura, educação, arquitetura, psicologia, comunicação e serviço social, entre outras áreas. O conteúdo aborda práticas de mobilização comunitária, gestão participativa e ferramentas de inovação social. Segundo o Ministério, o objetivo é fortalecer a atuação colaborativa nos equipamentos culturais públicos, promovendo inclusão
difusão e valorização das identidades locais. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na plataforma Scult. É necessário ter ensino médio completo para participar. O curso integra os esforços do programa Territórios da Cultura, que busca ampliar o acesso à formação e estimular a participação cidadã na gestão cultural. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o governo federal vai apoiar organizações da sociedade civil que ajudam a fortalecer a cooperação solidária. O edital está na rua e a seleção está aberta. Ladimir Filipim.
O Ministério do Trabalho e Emprego publicou nessa quarta-feira, dia 5, no Diário Oficial da União, o edital de chamamento público número 01/2025. Segundo a pasta, a iniciativa tem como objetivo selecionar organizações e da sociedade civil para firmar termos de fomento voltados ao fortalecimento de redes de cooperação solidária. Ainda de acordo com o Ministério, o edital busca apoiar empreendimentos econômicos solidários com promoção de trabalho decente, inclusão socioprodutiva, desenvolvimento sustentável, estratégias de comercialização e acesso a mercados, incluindo compras governamentais, além de incentivar o protagonismo de mulheres, jovens e povos tradicionais. Pode participar do chamamento público entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas e organizações religiosas com projetos de interesse público. Para isso, é necessário ter cadastro ativo no transfere.gov.br. Confira o edital completo em gov.br/trabalho-e-emprego. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
COP30, mutirão global pelo clima.
E a gente abriu hoje o assunto federal falando da Cúpula do Clima, que começou hoje lá em Belém. E um dos pontos altos foi o discurso do presidente Lula na plenária geral dos líderes. A gente traz agora esse discurso completo para você entender o tom que o Brasil quer dar à COP30. Vamos ouvir.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Passados mais de 30 anos da Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, a Convenção do Clima regressa ao país onde nasceu. Hoje, os olhos do mundo se voltam para Belém, com imensa expectativa. Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Aqui correm os milhares de rios e igarapés que conformam a maior bacia hidrográfica do planeta. Aqui habitam as milhares de espécies de plantas e animais que compõem o bioma mais diverso da Terra. Aqui residem milhões de pessoas e centenas de povos indígenas cujas vidas são atravessadas pelo falso dilema entre a prosperidade e a preservação. São elas que diariamente conjugam em seus modos de vida a busca legítima por uma existência digna com a missão vital de proteger um dos maiores patrimônios naturais da humanidade. Por isso, é justo que seja a vez dos amazônidas de indagar o que está sendo feito pelo resto do mundo para evitar o colapso de sua casa. O multilateralismo, Acordo de Paris, o ano de 2025 é um marco para o multilateralismo. Celebramos os 80 anos da fundação da Organização das Nações Unidas e os 10 anos da adoção do Acordo de Paris. A força do Acordo de Paris reside no respeito aos ao protagonismo de cada país em definição de suas próprias metas, à luz de suas capacidades nacionais. Passada uma década, ele se tornou o espelho das maiores qualidades e limitações da ação multilateral. Graças ao acordo, nos afastamos dos prognósticos que anteviam o aumento de até 5 graus na temperatura média global até o final do século. Provamos que a mobilização coletiva gera resultados, mas o regime climático não está imune à lógica da soma zero que tem prevalecido na ordem internacional. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. O ano de 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. A ciência já indica que essa elevação vai se estender por algum tempo ou até décadas, mas não podemos abandonar o objetivo do Acordo de Paris. O relatório de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que o planeta caminha para ser 2,5 graus mais quente até 2100. Segundo o mapa do caminho Baku-Belém, as perdas humanas e materiais serão drásticas. Mais de 250 mil pessoas poderão morrer a cada ano. O PIB global pode encolher até 30%. Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. Os objetivos do Brasil... Para o Brasil, a COP30 será o ponto culminante de um caminho pavimentado ao longo de nossas presidências no G20 e dos BRICS. No G20, colocamos na mesma mesa os ministérios do meio ambiente e de finanças das 20 economias que respondem por cerca de 80% das emissões globais. Nos BRICS, reafirmamos a centralidade do financiamento climático, da capacitação e da transferência de tecnologia. Esta cúpula de líderes é uma inovação que trazemos ao universo das COPs. As convergências já são conhecidas. Nosso objetivo será enfrentar as divergências. Nós, líderes, podemos e devemos discutir tudo para além dos muros da convenção. As palavras ditas aqui serão bússola da jornada a ser percorrida por nossas delegações nas próximas semanas. A humanidade está ciente do impacto da mudança do clima há mais de 35 anos, desde a publicação do primeiro relatório do IPCC. Mas foram necessárias 28 conferências para que se reconhecesse pela primeira vez em Dubai a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis e de parar de reverter o desmatamento. Foi preciso um ano adicional para que se admitisse em Baku a perspectiva de ampliar o financiamento climático para US$1,3 trilhão. Belém honrará os legados da COP28 e 29. Acelerar a transição energética e proteger a natureza são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Para avançar, terá preciso superar dois descompassos. O primeiro é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Podem não ser versadas em financiamento concessional ou misto, mas sabe que nada se faz sem recurso. Pode não assimilar o significado de um aumento de 1,5 graus na temperatura global, mas sofre com secas, enchentes e furacões. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e de cada pessoa. O conceito de mutirão, que traduz o esforço coletivo em torno de um objetivo comum, é o espírito que vai animar Belém. A participação da sociedade civil e o engajamento de governos nacionais, subnacionais, será crucial. Seremos inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinônimo de viver. Superação das desigualdades. O segundo descompasso é o descasamento entre o contexto geopolítico e a urgência climática. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dele nos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Meus amigos e minhas amigas, enquanto isso, a janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e dividiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. Será impossível contê-la sem esperar as desigualdades dentro das nações e entre elas. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. Amigas e amigos, entre os povos indígenas e Yanomami, que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu para que ele não caia sobre a terra. Esta perspectiva dá medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente dos mais vulneráveis. Mas também reconhece que o poder de expandir horizontes está em nossas mãos. Temos que abraçar um novo modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono. Espero que esta cúpula contribua para empurrar o céu para cima e ampliar nossa visão para além do que enxergamos hoje. Eu queria, meus amigos e minhas amigas, antes de terminar a minha fala, pedir a vocês que a gente tem que agradecer a disposição de fazer essa COP da Amazônia na Amazônia. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP, porque as pessoas estão mais habituadas a desfilar por grandes cidades, e nós resolvemos que a Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia. Todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma. E nós queríamos que a pessoa viesse aqui para ver o que é a Amazônia, para ver o que é o povo da Amazônia, para ver o que é a natureza da Amazônia, para ver o que é a culinária da Amazônia. E eu quero terminar pedindo uma salva de palmas para todos os trabalhadores que ajudaram a construir em pouco tempo este espaço que nós estamos ocupando e aqueles que vão nos receber e nos atender durante a COP. Um abraço e boa COP a todos vocês.
Boletim COP 30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP 30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
E agora, uma última informação. Foi homologada pela Justiça a transferência emergencial do serviço prestado pela Oi no controle do espaço aéreo para a operadora Claro. Assim, a AGU e FAB garantem a continuidade desses serviços de telecomunicações. Quem explica esse caso para a gente é Raquel Miura, no boletim AGU Brasil.
Atuação conjunta da Advocacia Geral da União e da Força Aérea Brasileira para assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações que sustentam o controle do tráfego aéreo nacional. Na Justiça, a AGU conseguiu aprovar a transição emergencial dos serviços prestados pela Oi, que está em recuperação judicial, para a operadora Claro. Isso afastou o risco de interrupção nas comunicações entre radares, estações e controladores de voo, essenciais à segurança e à soberania do espaço aéreo brasileiro. A AGU atuou no caso após ser acionada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, da FAB, para conduzir uma resposta jurídica diante das sérias dificuldades financeiras da operadora Oi, como explicou o procurador federal Glaucio de Lime Castro, da AGU.
Diante da crise da operadora Oi, que está em recuperação judicial e com risco de interrupção dos serviços que sustentam o controle do espaço aéreo brasileiro, a Advocacia Geral da União foi acionada pela Força Aérea Brasileira para construir uma resposta jurídica emergencial. A Advocacia Geral da União, por meio de uma atuação conjunta, integrada entre a Consultoria Jurídica da União no Estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria Regional da União da 2ª Região, em parceria com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo da FAB, viabilizou juridicamente a transição dos contratos da Oi para a operadora Claro, garantindo a continuidade das comunicações no controle do espaço aéreo nacional e reforçando o papel da AGU na proteção dos serviços públicos essenciais e da segurança nacional.
Após detalhada análise, a AGU ingressou no processo de recuperação judicial da Oi, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como interessada institucional, apresentando a proposta de transição dos serviços da Oi para Claro, por meio de uma contratação emergencial. A 7ª Vara Empresarial reconheceu a relevância da medida e homologou a decisão, autorizando o uso da infraestrutura da Oi, como prédios, equipamentos e subcontratações, pela Claro, durante o período de transição. De Brasília, Raquel Miura.
E assim estamos chegando ao final de mais um Assunto Federal. Amanhã, quem estará aqui no microfone é Ana Gabriela Salles. Eu volto na segunda, às 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.